Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Hoje eu vou falar de um outro aspecto de evangelho, mas relacionado. Eu quero mostrar a importância de nós enxergarmos a lei como estando em conjunto na obra de conversão e de trabalhar a santificação do crente. Então, lei e evangelho têm sido entendidas como coisas muito distintas, muito desconexas. E eu quero hoje tentar mostrar para vocês, ainda que rapidamente, que existe uma conexão muito sadia e importante no entendimento dessas duas palavras, lei e evangelho. A Bíblia fala muito de lei, e eu quero lhes mostrar a importância da lei em conexão com o evangelho. Então eu vou pedir para você abrir suas Bíblias. Abram suas Bíblias lá em Gálatas 3, a gente vai ler o texto, verso 23 a 25. Gálatas 3, de 23 a 25. Diz assim: mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Vamos trabalhar um pouquinho desse texto, mas eu quero tratar de coisas que estão presentes em outros lugares das escrituras também. Primeiro, começar com uma citação de um autor que fala sobre a abrangência desse tema, lei e evangelho. Olha o que esse autor, chamado Ernest Reisinger, falou sobre lei e evangelho. Ele disse assim: a lei e o evangelho são as partes principais da revelação divina. Melhor, eles são o centro, o resumo e a substância do todo. Toda a passagem das escrituras são ou lei ou evangelho. Até as histórias do Antigo e Novo Testamentos, no que diz respeito à agência do homem, são simplesmente narrativas de atos feitos em conformidade ou em oposição à lei moral, e feitos em crença ou descrença no evangelho. O que esse autor está querendo dizer? Ele disse assim: olha, lei e evangelho, na verdade, são tão abrangentes que não inclui simplesmente algumas palavras, algumas proposições que a gente encontra em epístolas, por exemplo. Quando Deus fala para fazer alguma coisa, ou fala do que Cristo fez por nós. Não, até nas histórias, nas narrativas bíblicas, você encontra ou leia o evangelho. Por quê? Quando fala do ser humano, ou ele respondeu em obediência a Deus, ou ele foi infiel a Deus. Ou ele creu nas promessas de Deus, ou ele não creu nas promessas de Deus. E essas duas coisas são lei e evangelho. Isto é, em relação ao que nós fazemos, lei. Em relação às promessas de Deus, evangelho. E isso está presente em toda a Sagrada Escritura. Mas é um problema histórico a ignorância que nós temos em relação a esse assunto. Quando eu falo nós, eu estou colocando todos vocês, e eu inclusive, nesse pacote de evangélicos. O que não significa que todos nós não sabemos disso, mas parece-me que a maioria dos evangélicos desconhecem essa conexão entre lei e evangelho. No século XVI, os reformadores, como Lutero, Calvino, falaram muito desse binômio, dessas duas palavras, né? Lei e evangelho, e essa foi uma maneira de ler a Bíblia. Era como se fosse um óculos, né? Uma maneira de você colocar isso e falar assim: ah, agora estou entendendo o que a Bíblia quer dizer. E isso foi um instrumento para, inclusive, se oporem aos católicos nos seus desvios teológicos. Porque eles muitas vezes faziam com que a justificação, o processo de salvação, fosse um processo de conquista própria. Então os reformadores disseram: não, peraí, esse é um caminho de salvação pela lei. Deixa eu lhes explicar a função da lei em relação à graça, em relação ao evangelho e vice-versa. Isso foi feito desde a Reforma Protestante, mas parece que a gente esqueceu um pouco disso. No século XIX, o pregador batista, né, britânico Charles Spurgeon, ele escreve assim, ó: não há assunto sobre o qual os homens cometem mais erros do que sobre a relação que existe entre a lei e o evangelho. Veja, um pregador batista preocupado com a herança dos reformadores disse assim: parece que não tem assunto que traz mais problemas do que essa falta de entendimento. Hoje em dia, eu percebo que muitos pregadores, inclusive, confundem esses assuntos. Têm pregado a lei ao invés do evangelho. Às vezes, há pregadores supostamente evangélicos, que deviam conhecer o evangelho, colocam, na verdade, leis como sendo aquilo que nós temos que fazer, ao invés do evangelho que nos alimenta diante do que nós não conseguimos fazer. Mas tem pregadores que apresentam lei ao invés do evangelho. A pergunta que tento responder no sermão é: o que posso fazer para Deus? Quer ver uma coisa? Você já percebeu quantas e quantas músicas que nós cantamos falam mais do que nós queremos apresentar a Deus, ao invés do que Deus fez por nós? Já percebeu isso? A gente fala que nós queremos nos derramar, nos apresentar, nos entregar, fazer isso, fazer aquilo, quando na verdade a Escritura passa mais tempo falando do que Deus fez por nós. Não significa que nós não respondemos em fé, em santidade, claro que sim, mas o desequilíbrio que às vezes a gente encontra nas nossas músicas mostra que às vezes a gente fala de lei quando devia estar falando de evangelho. Tá? E outros pregadores, em nome do evangelho, têm desprezado a lei. Muita gente fala, não, lei é coisa do Antigo Testamento. Não, lei não tem mais função nenhuma, hoje é só evangelho. E eu acho que esse é um engano também. Eu vou tentar mostrar a vocês como esse desprezo, ele é mal fundamentado. Então deixa eu rapidamente colocar algumas distinções para te ajudar à medida que a gente vai trabalhando esse assunto. Vamos distinguir lei e evangelho. Quando eu falo de lei, normalmente nós estamos falando do modo imperativo. Sabe quando você fala assim, esse verbo está no modo imperativo, ele está apresentando uma ordem, faça tal coisa. Lei tem a ver com o modo imperativo. Nem todo modo imperativo na Escritura é lei, alguns estão ligados ao evangelho, mas a maioria é lei. Faça tal coisa, seja assim, sede santos porque o vosso Pai é santo. Isso é lei. Tá? Quando Deus fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o resumo da lei, diz a Bíblia Sagrada. Né? O evangelho já é um modo indicativo, é quando Deus fala o que foi feito. Não é uma ordem, é simplesmente uma comunicação, por isso que a gente fala que são boas notícias, uma comunicação do que Deus fez por nós. Lei é o que temos que fazer, evangelho é o que Cristo fez por nós. A lei, nós não podemos cumpri-la. O evangelho é que Cristo cumpriu a lei. Essa é uma das coisas mais fantásticas da mensagem do evangelho. Não é que Cristo chegou assim, pegou a lei, amassou como um pedaço de papel, jogou fora e disse, olha, fica tranquilo, não tem mais lei. Não. Deus não pode abrir mão da sua lei, pois ele entregou o seu filho para que ele cumprisse a lei em lugar de gente que não tem condições de cumprir a lei. Essa é a boa notícia. Não tem como anular a lei, mas tem alguém que a cumpre em nosso lugar. A lei não é um meio de salvação eficaz. Nós vamos ver daqui a pouco algumas passagens da Bíblia na qual a lei é apresentada como meio de salvação, mas ela não salva, ninguém consegue ser salvo por intermédio da lei. O evangelho é o único meio de salvação eficaz. A lei exige uma resposta. A lei pede que você viva de maneira correta. Isso são obras. E daqui a pouco eu vou explicar que obras não são só no sentido de salvação, de tentar conquistar a salvação, então, não, nós não fazemos obras. Crentes também fazem boas obras. Lembra que em Efésios 2 fala que nós fomos criados para boas obras. Quando Cristo nos salva, a gente vai ver, nós temos que responder à lei. Tá? Agora, o evangelho também exige uma resposta. Arrependei-vos e crede. Quando Jesus coloca esse imperativo, ele está exigindo uma resposta à sua mensagem de evangelho, sua boa notícia. A lei é o que pauta o nosso viver, e nós não vivemos o evangelho, cremos nele. Essa aqui é uma frase que eu aprendi há um tempo atrás com um autor chamado Michael Horton. Ele esteve no Brasil no ano passado e ele falou uma frase que me marcou, porque ele disse algo que eu e você estamos acostumados a falar. Ele disse assim, ó, comumente a gente ouve a seguinte frase, vamos viver o evangelho. E ele disse assim, ó, não dá para viver o evangelho. Por quê? Porque o evangelho não é uma regra de vida, o evangelho é uma notícia. Você vive à luz do evangelho. Mas o que você vive é a lei de Deus, a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse desprezo para com a lei, que é tão comum entre alguns evangélicos, é ruim, porque Deus vai trabalhar de tal forma que a sua lei não é desprezada. Pelo contrário, ela vai ser confirmada de maneiras diferentes. A gente vai olhar isso aqui daqui a pouco. Então, nós vamos ver como cristãos precisam de ambos, tanto lei como evangelho, em todo tempo. Meu papel aqui é tentar mostrar que lei e evangelho trabalham tanto antes da conversão de alguém, isso é, tanto antes de alguém conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador, ambos terão sua função, mas mesmo depois de crerem no evangelho, nós ainda precisamos ouvir o evangelho. Essa é uma das coisas que eu entendo que tem sido esquecidas no nosso meio. Sabe por quê? Quer ver? Eu vou usar uma frase que eu e você já falamos zilhões de vezes. A gente fala assim, o culto de domingo passado foi evangelístico. Significa, foi para descrente. Sabe qual é o problema dessa designação? É que dá a impressão de que a gente não precisa ouvir o evangelho. Não é? De que culto evangelístico é só para os descrentes. Mas o que eu pretendo mostrar para você aqui é que a gente sempre precisa ouvir o evangelho. E que nós deveríamos ser os melhores conhecedores do evangelho, porque nós somos os evangélicos, né? Mas parece que a gente é tão ignorante quanto algumas coisas do evangelho que a gente já diz que é coisa para descrente. Né? A gente vai evangelizar, significa que a gente vai falar com descrentes. Veja, eu não estou falando para você que usar essa terminologia é errada. O problema é a consequência de achar que evangelho não é para gente. E nós ouvimos aqui os nossos palestrantes falando de evangelho até agora e falando coisas que enriquecem o nosso coração, mesmo nós que já conhecemos a Cristo. Então a gente sempre precisa ouvir o evangelho. Essa é uma coisa que nós precisamos apagar da nossa mente, essa ideia de que evangelho é só para o descrente. Tá? Nós precisamos de ler evangelho em todo o tempo, tanto antes quanto depois da conversão. Então deixa eu falar de alguns sentidos da lei em Paulo, para eu apresentar o que eu vou falar no restante dessa palestra. Normalmente, lei é uma referência à lei mosaica, né? As leis que Deus deu a Moisés para nortear a vida do povo de Israel, que tornou o pecado mais evidente, avultou o pecado, a fim de fechar as portas para qualquer justificação pela lei. Então, quando Paulo usa a ideia de lei, e parece que ele é meio negativo para com a lei, não é que ele acha a lei ruim. Em alguns momentos ele fala, a lei é boa. Ele vai mostrar que o problema não está na lei, o problema está em nós. Mas a lei é apresentada por Paulo como sendo aquilo que... ao invés de ser caminho de salvação, na verdade mostra mais a nossa sujeira. Mostra mais a nossa corrupção, a nossa incapacidade de cumpri-la. Então, ao invés da lei ser o nosso caminho de glória, é o nosso caminho de condenação. Por quê? Porque a lei é ruim? Não, a lei é perfeita. O problema é quem está tentando cumprir a lei. O problema está conosco. Aquele pecado do qual o pastor Greg Gilbert falou que está dentro de nós. Não são só coisinhas que nós fazemos, mas que está lá dentro na nossa natureza. Então, normalmente lei é tratada assim por Paulo. Eu quero usar o nosso texto aqui para falar de dois sentidos da lei. Um sentido histórico, isto é, como é que a lei funcionou na história de Israel no Antigo Testamento. E eu vou tentar mostrar como a lei levou a Cristo. O texto que a gente lê, o texto principal, fala que a lei nos serviu de aio e nos conduziu a Cristo. Como? De duas maneiras. Tanto na história de Israel, quanto na nossa história pessoal. O segundo o sentido conceitual, eu vou explicar depois, é como isso funciona na nossa vida pessoal. Eu espero gastar o resto do tempo aqui mostrando que, tanto na história de Israel, quanto na sua história e na minha história, a lei funciona como um condutor, ela conduz até Cristo. Tá? Isso tem validade tanto, repetindo, tanto na história, quanto na vida de cada um de vocês, na vida de cada cristão. Então eu quero começar com o sentido histórico. Vou exemplificar como é que isso aconteceu na história de Israel. Depois a gente vai tratar da nossa própria história, de como Deus trabalha essas coisas na nossa própria vida. Tá? Então vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho sobre o propósito da lei mosaica na história de Israel. Olha que interessante, no Antigo Testamento, o povo de Deus estava sob a tutela da lei. Esse é o nosso texto principal, Gálatas 3:23 aqui. Estávamos sob, fala assim, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. O que isso quer dizer? Tem uma outra palavra aí, aio, né? Os mineiros não gostam quando eu brinco que, porque eu sou mineiro também, então eu posso brincar assim, né? Que aio não é aquilo que a gente usa para temperar o arroz, tá? Aio, que é uma palavra incomum para a gente, é a tradução da palavra paidagogos. E você consegue reconhecer facilmente essa palavra. Paidagogos é de onde a gente tira pedagogia. Só que hoje em dia, o pedagogo é aquele que ensina. Na Grécia Antiga, o paidagogos ele não era bem o mestre. Ele era um escravo que trabalhava para o seu senhor, cuidando das crianças de duas maneiras. Duas maneiras que o escravo... duas funções principais. A primeira função, ele conduzia os filhos à escola. Ele não era o mestre, mas ele era aquele que levava. Era uma espécie de babá ou de ama, alguma coisa assim, né? De conduzir os filhos à escola e trazer tal. Mas não só isso. O escravo que cuidava dos filhos, lembra num tempo em que muitas vezes os pais eram ausentes em casa, ele também corrigia os filhos. Esses escravos tinham autoridade para até corrigir os filhos em determinados momentos. Então, por que que Paulo usa essa ilustração? Porque ela combina exatamente com o propósito da lei. Paulo vai dizer assim, a lei funcionou exatamente como esse escravo. Por quê? Porque a lei, ela exerceu disciplina. Mas lembra que a palavra disciplina tem dois sentidos. Tanto de correção, mas também de instrução. A gente não fala assim, eu não gosto da disciplina tal na escola. Está dizendo da matéria, daquele tópico. Disciplina tem esse duplo sentido. Pois o escravo era aquele que cuidava tanto de instrução, né? Porque ele conduzia a escola. E a lei faz isso, a lei instrui. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus não deu aquele tanto de sacrifícios, né? O tabernáculo, com todos os detalhes, tinha que ser assim, 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 feito desse jeitinho. Tudo aquilo era para instruir o povo sobre aquele que haveria de vir. Era uma referência à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, a lei, em todos os aspectos, tanto cerimoniais como em outros aspectos, estava ensinando o povo. Tá? Mas a lei não só ensinava, a lei também corrigia. Por quê? Porque ela tinha não só castigos, sanções, mas ela colocava coisas que o povo não conseguia obedecer. Então eles eram castigados por isso. Então a lei funcionava como aquele escravo. Estava ligada à educação, mas também estava ligada à correção. Tá? A lei mosaica demonstrou o constante fracasso da descendência de Abraão. É curioso isso. A descendência de Abraão, lembra que Deus disse para Abraão assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dando a impressão de que Abraão seria influente sobre todas as famílias. Mas a história de Israel é de um povo que era mais influenciado do que influente. Se você lembrar a história do Antigo Testamento, pouquíssimas vezes, se é que há alguma vez, você vê a influência de Israel sobre outras nações. Poucas vezes. Pelo contrário, você vê Israel sempre falhando. Então a descendência de Abraão, nesse sentido, falhou. Mas ela falhou para que a justiça viesse por intermédio do descendente. No texto, antes daquele que nós lemos no começo, fala que o descendente é Jesus Cristo. A justiça viria por intermédio dele. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte. Israel falhou, mas a promessa de Deus não falhou. Porque a falha de Israel conduziria a Cristo Jesus como o único israelita fiel. Como o único que verdadeiramente cumpriu a missão dada por Deus. Como aquele que traria justiça. Então deixa eu dar alguns exemplos de falha em Israel depois da lei de Moisés. Depois que a lei mosaica foi inserida na vida do povo. Então vamos lá. Quer ver, ó, exemplos que vocês conhecem. Na conquista da terra. A história de Josué e Juízes. Josué é uma história de conquista, né? A gente tem uma ou outra falha, como Acã, lá no capítulo 7, mas em geral Josué conquista a terra, conquista até derruba a muralha, faz isso e faz aquilo. E Josué termina o seu trabalho, vamos dizer assim, no final da sua vida, nem todas as terras estão conquistadas, mas muito progresso foi feito. E agora Josué morre. Quando Josué morre, começa o livro de Juízes, e ao invés de expelir os outros povos da terra, o que eles fazem? Vamos aproveitá-los para fazerem trabalhos forçados para a gente. Afinal de contas, por que a gente tem que fazer trabalho forçado? Trabalhamos no Egito há tanto tempo. 4 séculos de trabalho forçado. Está na hora de folgar um pouquinho, né? Então, eles usam os outros povos para trabalhos forçados. Está no primeiro capítulo de Juízes. E no finalzinho do capítulo diz assim, que eles começaram a adorar os deuses desses outros povos. Se por um lado eles tentam controlar a situação, eles são influenciados dentro da sua própria terra por aqueles outros povos que estavam ali. Então, veja que Israel falhou. Aquilo que Josué e o povo na época de Josué havia começado a trabalhar, em Juízes a gente vê falha de novo. E constantemente um ciclo de pecado, o povo voltando para a idolatria. Depois desse período, já na época da monarquia, né? Eles pedem para um rei, é instaurado um reino, logo o reino se divide. Não demora muito para o reino se dividir. Quando o reino se divide, tem o reino do norte, que é o chamado reino de Israel, que desde o começo só tem rei que fazia o que era mal perante o Senhor. e vai numa decadência até que a Assíria vem e destrói todo o reino e acaba e dizima com Israel. A nação israelita, nesse sentido, ela é destroçada. E a mistura de povos para que haja uma perda da identidade israelita. E o Reino do Sul não é diferente. O Reino do Sul, que é o Reino de Judá, tinha alguns reis bons aqui e acolá. Mas, em última instância, acabou caindo em pecados. E aí, Deus teve que trazer a Babilônia para destruir, dar uma lição em Judá. E levou gente cativa. Quer dizer que as duas partes do povo, dos descendentes de Abraão, de novo falharam. Tanto Israel quanto Judá. Novamente, falha em Israel. Aí depois do exílio, você pensa assim, não, agora eles têm que ter aprendido a lição, né? Porque finalmente, depois de tomar uma surra lá na Babilônia, de 70 anos, agora sim, acho que agora aprenderam. Mas o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, começa a história tudo de novo. Aí esse povo começou a apresentar sacrifício falho, começou a me roubar nos dízimos e ofertas, começa a citar uma série de problemas com o povo. Quer dizer, a história do início do povo de Israel até o fim tem falhas constantes em Israel. Israel conseguiu cumprir a lei? Não. Mas, olha o mas do pastor Greg Gilbert, né? Nenhuma dessas falhas invalidou a promessa de Deus para com o seu povo. Lei vai sempre conduzir para o evangelho, isto é, lei vai, não vai ser um caminho de salvação, mas vai mostrar o pecado do povo e vai mostrar para o povo a necessidade de buscar a salvação em Deus. É aí que entra o evangelho, as promessas de Deus, já presentes no Antigo Testamento. Por favor, não pense que evangelho tem a ver só com o Novo Testamento. Em Gálatas 3, fala assim que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão quando disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo era evangelho, de acordo com a carta de Paulo aos Gálatas. Então tem evangelho no Antigo Testamento. Como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Pela lei? Não, pelo evangelho. Sempre foi pelo evangelho. Ninguém nunca conseguiu salvação pela lei. Então lei e evangelho andam juntos desde o início da história do povo até o fim. E a lei não vai invalidar a promessa de Deus, mas vai conduzir ao evangelho. Bem, o que eu expliquei em relação à história de Israel vale também para a sua vida e para a minha vida. É a ordem subjetiva, isto é, dentro da nossa vida, não só na história de alguém, do povo, mas na nossa história. Também existe essa ordem. Tem um aspecto em que primeiro vem a lei e depois vem o evangelho. Eu quero tentar mostrar isso, espero que de maneira clara, como Deus usa a lei para o nosso próprio benefício. Então, veja só, se historicamente a lei foi anterior a Cristo e apontou para Cristo, na vida pessoal a mesma ordem se repete, isto é, a lei também aponta para Cristo. E isso é algo importante. Em nossa história individual, a lei nos mostra o pecado e pode, não vou dizer que sempre faz, depende da obra do Espírito Santo de Deus na vida de cada um, mas ela pode conduzir-nos a buscar a salvação em Jesus. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco de gente que, confrontado com a lei, não buscou salvação. E outros que, confrontados com a lei, buscaram a salvação. Mas a lei é um instrumento de Deus para promover consciência na pessoa que está ouvindo aquela mensagem, de que ela precisa de salvação. Lembra que nós ouvimos anteriormente aqui sobre as más notícias? A Bíblia não tem só boas notícias, ela tem más notícias. É verdade. Essas más notícias não são o evangelho. As más notícias são o nosso estado em relação à lei. Perdido. Totalmente perdido. Você não consegue cumpri-la. Essas são as más notícias. Você precisa delas para que as boas notícias façam sentido. É nesse sentido que a lei vai promover na vida daquele que é trabalhado por Deus essa necessidade de buscar salvação. Tá? Então, na nossa vida, algo parecido acontece. Eu quero explicar uma coisa que tem sido dito desde a reforma protestante e vários teólogos evangélicos, herdeiros da reforma, têm trabalhado sobre os usos da lei moral. E eu vou falar de dois deles. Dois usos da lei moral, isto é, duas maneiras que Deus pega a lei dele e trabalha na nossa vida. Quando eu falo lei moral, apenas para que não haja dúvida aqui, é porque existe já há séculos na tradição cristã uma distinção entre os tipos de lei. Né? Tem lei que não é lei moral no sentido de que continua sendo cumprida hoje. Nós não oferecemos mais sacrifícios de animais. Essas leis ligadas às cerimônias, nós entendemos que elas foram cumpridas em Cristo Jesus. E o Novo Testamento dá ampla evidência disso. Né? Assim como algumas leis ligadas ao Estado de Israel, as chamadas leis civis, elas também terminaram de terem a sua valia. Assim nós entendemos. Por exemplo, é lá no Pentateuco você encontra leis que falam assim: quando você construir uma casa, lembra de construir um parapeito na parte de cima. Porque aquele que não construir um parapeito vai ser punido assim, assim, assim. A gente não aplica mais essas regras da mesma maneira. Elas valiam para uma nação, como a de Israel, mas elas têm princípios importantes que nós podemos aprender, mas elas não são mais aquilo que vale na nossa vida. Como se eu fosse conversar com vocês e perguntasse assim: casa dos seus pais tem um parapeito? Não? Quebrou a lei de Deus. Né? Não é assim. Nós não aplicamos essas leis mais nesse sentido. De quando você matasse o boi, você teria que restituir assim, assim, assim. Essas leis, elas não funcionam mais do mesmo jeito. Porém, existe um tipo de lei que está na base de tudo, que permanece. Por exemplo, quando Deus deu os 10 mandamentos e falou: não terás outros deuses diante de mim. Quando chegou o Novo Testamento, esse mandamento não caiu por terra. Ele continua sendo válido para todos nós. Nós temos que continuar a viver não tendo outros deuses diante de nós. A mesma coisa com não fazer imagem de escultura, ou com não matar, não roubar, não dizer falso testemunho. E os demais mandamentos. Nesse sentido, a lei moral continua a trabalhar na nossa vida. E eu quero mostrar aqui duas maneiras em que Deus usa a lei moral na nossa vida. Tá? Trabalhando e promovendo o seu propósito redentor na nossa vida. O primeiro uso a gente chama de uso pedagógico. Está ligado com aquele pai da Gogos do texto. Né? O aio que conduz a Cristo. O que é esse uso pedagógico? Ele é um instrumento para convicção de pecado e consciência de incapacidade de satisfazer a lei. João Calvino disse que a lei funciona como espelho, revelando a nossa iniquidade. Essa é uma figura muito interessante. Calvino falou assim: quando a gente olha para a Bíblia, na verdade, muita gente pode achar a Bíblia bonitinha, mas é por falta de entendimento e boa leitura dela. Porque se você começa a ler e estudar lá fundo, a coisa fica feia. Porque ela mostra você exatamente do jeito que você é. Sem pintar bonitinho. Ela mostra as nossas feiuras. O espelho é assim. E esse livro aqui, esse espelho, ele é fiel. Não é igual aqueles espelhos de parque de criança que deixa você mais gordo, mais magro, né? Mais alto, o rosto mais... Não, esse aqui é um espelho fiel, daquele que nós precisamos quando a gente está tentando se arrumar para um jantar de gala. Né? Desse espelho que a gente precisa. Pois as pessoas têm dificuldade de reconhecer nesse livro um espelho. Parece mais um livro de instrução para muita gente. Um livro de sabedoria, palavras bonitas. Tipo aqueles livrinhos que você compra em posto de gasolina e você vê uma frase bonita e fala: puxa, legal essa para pensar, né? Tem gente que vê a Bíblia assim. Você conversa com pessoas, principalmente que não são de tradição evangélica, você fala: nossa, a Bíblia tem a instrução de Deus para nós. Ele fala: nossa, amém. O cara nem é evangélico, mas ele sabe falar o amém. Amém, nossa, verdade. Né? Eu trabalho numa universidade que tem ligações com a fé cristã, lá no Mackenzie, mas está cheia de gente que não ama o Senhor, gente ímpia. E quando eu falo da Bíblia, eles acham bom demais. Só que está faltando o entendimento desse livro como um espelho. Eu já disse isso a eles. Falei: olha, se vocês começarem a estudar a Bíblia de verdade, vocês não vão gostar. Porque ela vai mostrar a feiura de cada um de vocês. Ela revela-nos exatamente quem nós somos. Nesse sentido, a lei, ela vem a ser o preceptor para conduzir a Cristo. Aquele que vem antes e conduz a Jesus Cristo. Porque mostra a nossa necessidade de salvação. Esse é o primeiro uso da lei. Vou falar mais dele daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu só apresentar o segundo uso da lei que eu vou falar hoje. Mais no final. O uso normativo, que é a norma de vida para os crentes. Eu vou tentar mostrar ao final da palestra que lei não tem só essa função de mostrar o nosso pecado. Ela também tem a função de ser o que dirige a nossa vida, uma vez que nós somos cristãos, é claro. Porque quando não se é cristão, é difícil tê-la como norma de vida. Mas uma vez que você conhece a Jesus Cristo, que você é discípulo de Jesus Cristo, então a lei assume essa função de norma de vida, de diretriz para sua conduta. João Calvino chamou esse de o principal uso da lei. E logo mais eu falo por que ele é o principal uso da lei. Tá? Então eu vou passar o resto do meu tempo falando desses dois usos e exemplificando eles na Bíblia Sagrada. Então vamos falar primeiro do uso pedagógico. O uso pedagógico, ele é muito interessante, é bastante trabalhado desde a Reforma. Eu tenho essa citação desse teólogo, o Louis Berkhof, que é apenas para ilustrar o que, que ele é, a riqueza desse uso pedagógico. Eu vou ler, presta atenção que interessante. A lei procura despertar no coração do homem contrição pelo pecado, ao passo que o Evangelho visa o despertamento da fé salvadora em Jesus Cristo. Num sentido, a obra da lei é preparatória para a do Evangelho. Ela intensifica a consciência de pecado e assim faz ciente ao pecador da necessidade de redenção. O que ele está dizendo é o seguinte: a lei e o Evangelho trabalham juntas, não separados, não são uma coisa que é descartada pela outra. A lei, ela funciona, quando trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, como aquilo que prepara a pessoa para abraçar as boas novas com fé. Porque para abraçar as boas novas, ela tem que entender que ela está em maus lençóis. E como é que ela sabe que ela está em maus lençóis? Através da lei, que evidencia o pecado, evidencia a maldade do seu coração. Nós já ouvimos aqui nessa conferência a necessidade de você ter arrependimento numa verdadeira conversão. Não adianta nada você falar, nossa, gostei de Jesus, enquanto aqueles outros deuses estão aqui, ó, e você se curva diante deles. Né? O papel da lei está em mostrar que você é idólatra. O papel da lei está em mostrar que você não honra o Senhor Deus como deveria honrar. E que, então, está na hora de abraçar as boas novas, essa notícia tão especial chamada Evangelho. Tá? E nesse sentido, o Evangelho ele só fica bonito quando a gente sente o rigor da lei nos condenando. Eu não sei quantos de vocês são novos na fé aqui, mas... se você não é, se você é como eu, talvez nascido em lar evangélico e está na igreja, ou pelo menos está na igreja desde pequeno, você talvez tenha perdido a noção desse sentido da alegria do evangelho em relação ao rigor da lei, a não ser quando você conversa com alguém que acabou de vir a Cristo, que de repente veio de uma vida totalmente desregrada, de uma vida completamente estragada pelos vícios, pelos erros, pelas falhas, pela soberba. E essa pessoa fala de Jesus com empolgação tão grande. Ela fala de Jesus com uma alegria assim, parece que vai explodir de alegria. Por quê? Porque ela lembra muito claramente o lamaçal de onde ela foi tirada. Está muito vívido na cabeça dessa pessoa. Ela lembra bem do poço onde ela estava. Então, quando o evangelho faz sentido, ela não consegue deixar de não anunciar. Você lembra as pessoas que eram impactadas por Jesus? Jesus falava assim, ó, conta pra ninguém. Os caras saíam abrindo a boca. Ai! Né? Eu preciso contar de Jesus, porque era difícil. Alguém que estava paralisado por muito tempo, ou que estava endemoniado, ou que estava cativo de alguma doença, alguma coisa assim. De repente, Jesus traz resolução para esse problema. Era difícil falar assim, então, vou manter o segredo. Né? Eles todos queriam falar de Jesus. Porque eles lembravam muito vividamente de onde eles tinham sido tirados. Pois na vida espiritual funciona assim também. Não só para doença, não só para ser cativo ou não de demônios, como nas histórias dos evangelhos, mas inclusive na nossa vida pessoal. O pecado, quando ele é evidenciado e o evangelho vem e traz cura, sede. Gente, é bom demais. É como se eu e você... você sabe quando... a gente dá aquele valor fantástico àquele copo d'água. Tem gente que não gosta de beber água, é curioso isso. Eu amo beber água, mas tem gente que não gosta. Difícil. Mas em determinada situação, colocado debaixo de sol escaldante, talvez por muitas horas, aquele copo de água vira assim a salvação, cara. Coisa mais maravilhosa que tem. Pois o que a lei faz é mostrar que você está com muita sede. Você está com muita sede, você está sedento, você vai morrer. E o evangelho é o melhor copo de água da vida. Né? Então, e nós vamos falar de água viva daqui a pouquinho, porque é exatamente isso, é mostrar a nossa necessidade. Agora, o evangelho só fica belo, eu repito, se você é ferido pela lei. Se a lei realmente te fere e você fala, gente, eu sou pecador, eu não mereço isso. Aí o evangelho fica lindo, fica belo. Meu pai me ensinou uma coisa desde jovem. Ele fala assim: filho, você só admira a sua salvação. Tem uma expressão na Bíblia que fala assim: tão grande salvação. Ele falava assim: você só considera que a sua salvação é tão grande quando você entende que a sua perdição era tão grande. Tão grande salvação precisa de haver reconhecimento de tão grande perdição. É assim que funciona na vida do povo de Deus. Veja só, esse é o uso falado, esse é o uso da lei que se trata lá no capítulo, no verso 24 do nosso texto. Né? Fala lá que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Nesse sentido, mostrou o pecado, mostrou as falhas, tanto em Israel como na nossa vida pessoal, e fazendo-nos buscar a Jesus como nosso Redentor. Também é o mesmo sentido daquele texto de Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. O fim da lei é Cristo, não é que Cristo acabou com a lei, é que o propósito da lei, fim no sentido de propósito, não de término, o propósito da lei é levar até Cristo. O fim da lei é Cristo. É isso que Romanos 10, 4 está tratando, tá? É um propósito redentor, ele conduz a Jesus Cristo. Né? Essa eficácia da lei promove conversão no ímpio e constante arrependimento no cristão. Eu quero mostrar isso agora com exemplos bíblicos. Que a lei funciona não só na vida de alguém que é descrente ou na vida do crente. Funciona em ambos. Quando alguém é descrente, quando uma pessoa não quer ou não conhece ainda Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, a lei pode ser um instrumento que leva à conversão. Mas uma vez que a pessoa já é convertida, então a lei é aquilo que não só vai ser a nossa norma de vida, como eu vou falar no finalzinho, mas vai ser, inclusive, aquilo que nos leva a nos arrependermos. Ou, por acaso, você olha para a Bíblia e fala assim, quando você olha para o espelho e fala: rapaz, você é bonito, hein? Se for, então você não está enxergando o espelho. Porque o que esse espelho constantemente faz, até na vida de crente, é mostrar os nossos pecados ainda presentes. Então a gente se volta para Deus em oração e fala assim: Senhor, eu fiz de novo, Senhor. O Senhor sabe. Aquele que eu disse que eu não ia fazer mais. De novo. Promove constante arrependimento, constante proximidade com Deus. Porque a lei, ela evidencia esse pecado. Quer ver? Vamos ver alguns exemplos bíblicos da lei funcionando tanto na vida de gente descrente, como na vida de pessoas cristãs. Tá? Vamos lá. Quero começar trabalhando na vida do descrente. Uma história bem conhecida, que eu amo, a do jovem rico. Vocês conhecem a história do jovem rico? Vou resumi-la só para você lembrar da maneira em que sentido a lei entra na história. O jovem rico chega para Jesus e faz aquela pergunta que todo pregador gostaria de ouvir. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Você fala: meu querido, ajoelha aqui e entrega sua vida para Jesus. Vamos orar. Né? A impressão que dá é que o moço está prontinho para aceitar. Né? Mas Jesus conhece o coração. E aí ele pega e diz assim: olha, você quer fazer alguma coisa para herdar a vida eterna? Então, cumpre a lei. Antes disso, lembra o que Jesus diz? Ele fala assim: por que você me chama de bom? Bom só é um, é Deus. Por que Jesus diz isso? Ele não está negando que ele seja Deus. A gente sabe que ele é Deus. E ele sabia disso. O que ele está negando é que o jovem rico entendia isso. Quando chama ele de bom mestre. Porque se bom é Deus... E o jovem rico, a gente sabe a história, não vai atender às sugestões de Jesus, então ele não considera Jesus Deus. Entendeu por que Jesus recusa o título bom mestre? Porque o jovem rico não enxerga em Jesus aquele que vai lhe dizer exatamente o que fazer. Porque ele não atende. Ele não ouve. Então, mas aí Jesus fala assim: olha, sabe os mandamentos? Aí começa a citar lá os 10 mandamentos. Aí o jovem fala: Senhor, isso aí tranquilo, ó, já matei no peito, dominei, está tudo resolvido. Isso aí já está fácil, né? Isso aí eu já resolvi. Aí Jesus vai fazer uma coisa que poucas vezes nós percebemos. Jesus vai pegar a lei e ir um pouco mais além do que ele estava acostumado a entender lei. Porque olha só que interessante. Você lembra que... Jesus fala assim: uma coisa te falta. Parece assim: ah, então se já tem todos os mandamentos tranquilos, né? Então só mais um. Mas não, Jesus vai fazer uma coisa tremenda aqui. Ele fala assim: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Jesus pede duas coisas. Uma atitude horizontal, em relação ao dinheiro e aos pobres, e uma atitude vertical em relação a Ele, que é Deus. Lembra que nas Escrituras, a lei de Deus é resumida em dois grandes mandamentos? Quais são? Amar o Senhor Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Quando Jesus fala assim, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, Ele está dizendo, ama o próximo como a ti mesmo. Depois vem e segue-me, Ele está falando, ama Deus sobre todas as coisas. E a história diz que o jovem saiu triste, porque ele não queria obedecer nenhum, nem outro. Cumpria a lei? Mas a lei mostrou o pecado daquele jovem. Ele não quis admitir isso, não quis buscar salvação. Mas eu quero que você entenda que Jesus, por conta do jovem rico não ter vindo à salvação, a história não registra nada disso, nem por isso Jesus falhou na sua evangelização. É importante que você aprenda com o Salvador, que eu aprenda com o Salvador, que quando a gente está testemunhando com alguém, há uma necessidade de nós mostrarmos o pecado de alguém para que um dia essa pessoa realmente creia nele como Salvador. Ela precisa ser confrontada com a lei. Jesus faz isso de novo na história da mulher samaritana. Está lá conversando com ela, aí pede um copo d'água, ela fala assim, mas senhor judeu, homem conversando comigo, mulher samaritana, todos aqueles problemas culturais. E Jesus falou assim, se você soubesse quem é que te pede, você pediria e ele te daria água viva, nunca mais você teria sede. Aí ela falou, opa, eu gostei desse negócio, então tem que voltar aqui. Eu quero dessa água. Jesus falou, tudo bem, só chama o seu marido. Esses são aqueles momentos que Jesus parece falar assim alguma coisa que não tem nada a ver. Né? Mudar, não, tem tudo a ver. Jesus vai aplicar a lei na vida dela, presta atenção. Chama o teu marido. Ela deve ter levado aquele susto, né? Não, eu não tenho marido. Ele falou, eu sei. Você já teve 5 e o sexto nem seu é. Jesus está pecando a área mais fraca dela. A área na qual ela tem problemas e isso é evidente. E ele está dizendo assim, você precisa lidar com isso, reconhecer isso antes que você beba dessa água. Ela desvia o assunto, diz, vejo que tu és profeta. O senhor sabe das coisas, né? Pois já que o senhor é profeta, deixa eu fazer uma pergunta teológica. Essa é a maneira de fugir, né? Então, não confronta o pecado, fala assim, então, onde é que a gente adora? A gente adora no Gerizim, Jerusalém, porque os samaritanos dizem uma coisa, os judeus dizem outra. Então, onde é que a gente adora? Aí Jesus falou, olha, não importa. O que importa é a gente que adore em espírito e em verdade. Ele está confrontando ela de novo. Ela fala, eu sei que vai vir o Messias, tal. Ele fala, sou eu. E a história se desenrola e a gente entende que ela compreendeu a salvação. Por quê? Presta atenção. Ela deixa o cântaro, aquilo que ela veio buscar, né, no poço, corre para uma cidadezinha, provavelmente pequena, e conta em praça pública para todo mundo, pessoal, venham ouvir aquele que contou todos os meus podres. Quem é que faz isso em sã consciência? Sabe quem? Só quem foi perdoado. Só quem foi perdoado é que tem condições de dar testemunho das coisas ruins de onde Deus tirou. Tem uma história linda em Atos, que fala assim que as pessoas vinham em praça pública, confessando seus pecados uns aos outros e queimando livros de magia. Né? Livros caríssimos, está lá em Atos 19. Eles queimavam esses livros e eles vinham confessar os pecados uns aos outros. Você imagina um mago chegar para outra pessoa e dizer assim, fiz macumba contra você. Mas era assim, me perdoe meu irmão. Agora eu entendo que eu não devia ter feito isso, mas eu fiz. Fiz magia negra, fiz isso, fiz aquilo. Mas o que leva alguém a confessar o seu pecado, inclusive para uma outra pessoa, publicamente? Só quando ela entendeu que agora não é mais peso, que ela não precisa mais esconder, que ela bebeu do evangelho. Fez sentido para ela. E aquela mulher bebeu. E o que eu amo nessas duas histórias é o que eu aprendo com o meu Salvador. E eu espero que você aprenda também. No qual ele nos ensina a importância da lei ferir para que alguém venha e beba, tenha sua sede saciada. É assim que Deus trabalha na vida das pessoas. E é assim que Jesus evangelizava. Usando a lei como uma espécie de preparação para as boas notícias. Tá? Mas na vida do crente também. A gente tem exemplos bíblicos, eu tenho aqui dois exemplos. História de Josias. Josias era um rei judeu que encontra o livro da lei perdido lá há algum tempo. E quando ele começa a ler a lei de Deus, o que ele faz? A história diz que ele rasga as suas vestes. Imagine o seguinte, eu e você, crentes, isto é, indo à igreja, mas que não temos um determinado pecado, uma determinada área da nossa vida sendo confrontada. De repente você é confrontado com a palavra de Deus. E aquilo faz tanto sentido e te causa um mal-estar tão grande, mas que leva você ao arrependimento. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, conduz ao arrependimento. Então, a sua atitude é semelhante à de Josias. É como se você tivesse assim, esquecido a verdade de Deus, até que isso é desnudado, isso é desvendado. Aí você fala, Senhor, me perdoe. Como é que a gente conseguiu ficar tanto tempo sem a tua lei? Josias sentiu assim, e às vezes nós sentimos assim. Quando determinada área na sua vida é confrontada pela palavra de Deus. Os profetas fazem uma coisa que eu admiro, eu acho lindo quando a gente lê os profetas. Porque, vamos lá, nossas devocionais, né? Você está lá tentando ler a Bíblia mais frequentemente, aí você pega um profeta, longo às vezes. Aí lê, o cara bate. Você fala, Senhor, mais uma, Senhor. Lê mais uns capítulozinhos aqui, tal. Noite após noite, ou manhã após manhã, bate. Mas não fica só nisso. Depois de confrontar o povo com o seu pecado, quase todo livro profético termina com uma promessa de salvação. Vem com o Evangelho. Quase todo livro profético é assim. Presta atenção. Você pega Oséias. Oséias fala da infidelidade do povo, mas termina Oséias. Promessa de restauração. Amós, mesma coisa. Pega outros profetas menores, mesma coisa. A lei é usada para mostrar o pecado do povo de Deus. Estamos falando aqui do povo de Deus. Mas Deus não termina aí. Deus apresenta o Evangelho para o povo de Deus, para que ele veja de novo que ele é perdoado. É nesse sentido que a lei tem esse uso pedagógico. Tá? A lei não deve ser rejeitada porque o homem não tem poder para cumpri-la. Ela é fardo para quem busca justificar-se por ela. Ela é fardo se você tenta cumpri-la sozinho. Porém, a lei é boa quando se entende a sua função. Uma das suas funções é revelar o nosso pecado, como eu falei agora nesse uso pedagógico. Mas não é a única função. E não é a função mais importante. Então agora eu quero ir para a parte final e mostrar o outro uso da lei, que Calvino chamou de o principal uso da lei. Por quê? É o uso normativo. A razão desse ser o sentido principal é porque esse era o sentido original da lei e é o único que durará para todo sempre. Atenção, quando Adão e Eva não tinham pecado antes da queda, a lei nunca ia mostrar ou revelar o pecado, não era o sentido original. Né? Mas uma vez, vem o pecado e a história bíblica toda, mas quando Jesus Cristo consumar todas as coisas e nos levar para morar junto com Ele, no lugar que a Bíblia chama de novos céus e nova terra, não vai mais haver pecado lá. Mas a lei de Deus não vai ser anulada, só que agora ela não precisa mais mostrar pecado. O que ela vai ser? Ela vai ser a nossa norma de vida. A gente vai ter prazer em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É o sentido da lei que dura. Se nós estamos livres da lei para obtermos salvação, nesse sentido, eu e você estamos livres da lei. Nós não temos que obedecer a lei para ter salvação. Nós não estamos mais sob a lei, sim sob a graça. Só que, quando a gente está debaixo da graça, não significa que a gente está livre de cumprir a lei nesse sentido de norma de vida. Nós não podemos desobedecer a lei moral. Pelo contrário, quando a Bíblia fala de obedecer a lei, ela fala da prática do amor. Isso está em Gálatas, está em Romanos, está em Mateus, está em João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amor tem tudo a ver com obediência. Inclusive eu aprendi isso desde jovem. Eu lembro que eu era menino e tentava agradar a mãe e filha, às vezes dessas coisas, né? Fazendo cartãozinho, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, tentando dar um presente para a mãe, pegando uma flor, alguma coisa, e minha mãe, ou comprando presente para um dia especial. E minha mãe me dizia várias vezes, falou assim, filho, sabe qual é o melhor presente que você pode dar para a mamãe? Sabe como você mostra melhor o seu amor para com a mamãe? Quando você obedece à mamãe. É verdade. É verdade. A ideia é que a obediência não é uma coisa fria, é expressão de amor para com Deus. Quando você obedece a Deus, sabe por quê? As pessoas têm uma... Você e eu estamos aí, às vezes, ludibriados pelo conceito mundano de amor. A gente acha que amor é aquele sentimento gostoso que você sente na hora do louvor. Lembra, meu querido, isso faz parte de você amar a Deus. Mas você ama a Deus até quando é duro obedecê-lo. Até quando você está naquele leito de hospital, com gente querida sua para ser levada, e você continua cumprindo a lei de Deus em momentos difíceis. Ou quando você está com dificuldades financeiras e apresenta a oportunidade para você se livrar delas, mas você é fiel ao Senhor e não age desonestamente. Isso é amor. Na Bíblia, isso é amor. Então, amar a Deus significa ser uma pessoa dentro da lei, não fora da lei. Um fora da lei não tem nada a ver com amor, tá? Por isso que a gente não descarta a lei. A lei é a maneira da gente expressar o nosso amor para com Deus. É por isso que tem textos na Bíblia, lá o Salmo 119, por exemplo, verso 97, fala assim: quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação dia e noite. Às vezes a gente olha para um sentido em que Paulo fala assim, que a lei mostrou o meu pecado. Aí depois você vê o Salmo 119 falando, quanto eu amo a tua lei. Você fala, não estou entendendo. A lei é ruim ou ela é boa? A lei, ela é motivo da minha tristeza ou da minha alegria? É que você precisa entender as diversas funções. Quando ela mostra o meu pecado, é claro que ela traz tristeza. Mas uma vez que Deus está trabalhando em mim, que o Espírito de Deus agora tem me mudado, eu então vejo ela como motivo de alegria, né? Isso serve só para os crentes. Só os crentes podem olhar para a lei de Deus e falar assim, quanto eu amo a tua lei. Mas deveria ser a nossa expressão de alegria, de obedecer a Deus como o nosso mestre, como o nosso Senhor. Essa é a expressão, como eu falei, do amor nosso para com Ele, né? A lei de Deus, ela é espelho, não só para revelar nossas feiuras, mas para habilitar-nos a buscar a beleza de espírito. Aqui tem um texto bonito de Tiago, capítulo 1. Eu vou convidar você a abrir lá em Tiago para a gente ler esse texto. Você já ouviu ele antes, mas ele é precioso para a gente lembrar agora. Tiago 1, de 23 a 25. Estou terminando. Tiago 1, 23 a 25. Fala assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que isso está nos dizendo? Que é estranho você ser uma pessoa que olha para o espelho e depois sai e não lembra daquilo que, de quem você era. Imagine que você quer se arrumar, olha para o espelho e não sai e lembra o que precisava ser corrigido, né? Todos nós sabemos que o espelho, tanto para mulheres quanto para homens, talvez mais para mulheres, serve para mostrar aquele brinco que não ficou legal, né? Ou aquele cabelo que não está do jeito que você gosta. Ou a maquiagem que não é o tom exato que você procurou. Ou para os caras talvez arrumar a gravata, ela fica no centro, não aquela coisa desengonçada que você usa aqui do lado, né? Espelho serve para isso. De que adianta você olhar e falar, está feio, e aí sair e não corrigir. Tiago diz assim, quem é ouvinte e praticante é aquele que vê e corrige. É aquele que vê o defeito e conserta. E eu aprendi isso quando eu fiz conexão com uma história na minha infância. Eu estava assistindo um documentário sobre circo, e você sabe que toda criança gosta de circo. E eu lembro que chegou o momento do palhaço falar do dia dele, o que ele fazia e tal. Até que em um momento da reportagem, ele estava para se maquiar para começar o show. E quando ele se maquiava, falando com a câmera, ele usava uma foto pequenininha de como ele deveria estar ao final da maquiagem, anexada ao espelho. E ele ia lá se pintando e conversando com o entrevistador. E depois, anos depois, eu comecei a lembrar dessa história que me marcou, porque eu era menino e estava achando aquilo fascinante, como sendo um exemplo daquilo que Tiago está falando. Sabe por quê? A Bíblia funciona como um espelho em duas maneiras. Ela não só revela a nossa feiura, ela também tem uma fotinho de alguém que a gente aprende a seguir os passos. Ela tem um exemplo do homem ideal, daquele que eu uso para eu fazer a maquiagem certa na minha vida. Eu percebi que a Bíblia é isso mesmo. Ela revela não só as minhas feiuras, mas ela revela a beleza que eu tenho, onde eu tenho que chegar. E o Espírito de Deus há de fazer isso. E é isso que o Evangelho faz na nossa vida. Ele nos permite cumprir a lei. Então eu termino falando, colocando nesse slide aqui, o que o Evangelho faz? Ele traz a lei ao seu devido lugar. A lei, embora ela seja boa, ela era como um presente indevido para um doente. Isto é, sem o Evangelho, a lei funciona como chocolate para um diabético. É bom chocolate, mas se ele é diabético, não é bom. O problema está nele, não no chocolate. Assim como flor para quem é alérgico a pólen. flor é linda, mas para quem é alérgico, é problema. A lei sem o evangelho é assim, mas o evangelho faz com que a lei ocupe o seu devido lugar. Eu termino com isso aqui, ó. Em Cristo, porém, a lei nos envia para o evangelho, para a nossa justificação, para a gente ser salvo, para a gente ser declarado justo. E o evangelho nos envia de volta a lei para a nossa santificação. Então, lei e evangelho estão sempre presentes na nossa vida. Eu espero que esse conceito de lei te ajude a entender a beleza do evangelho, que é o que nós queremos nessa conferência.